vendo o número regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e farei a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Palavras do Senhor. Só para salientar as pessoas que estão no nosso plenário, também pelas redes sociais, vereadores, eu estou hoje em cargo de vice-presidente, ocupando o cargo de presidente, visto a viagem do vereador Manuel Pedro de Andrade a Brasília. Como está, ele está em Brasília, ele é presidente dessa casa, na vacância do cargo, o vice-presidente assume, então quem vai conduzir os trabalhos hoje serei eu. Neste momento, coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2025. Alguém querendo discutir? Ninguém para discutir a ata do dia 13 de outubro de 2025, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Neste momento, solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Uma boa noite a todos e a todas. Câmara Municipal de Terra da Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Indicação número 9 de 2025. Autoria: vereadora Mônica de Souza. Entrada 17 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhada à Secretaria da Educação a seguinte indicação. Sugere ao Poder Executivo Municipal a instalação de bufetes para autosserviço nas escolas da rede municipal de ensino, com o objetivo de aprimorar distribuição da merenda escolar. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo modernizar e aprimorar o processo de distribuição da merenda escolar nas escolas municipais de Terra de Areia. A instalação de buffet ou balcões de autosserviço permitirá que as crianças se sirvam de forma mais organizada, com acompanhamento das merendeiras e educadores, promovendo a educação alimentar, redução do desperdício e valorização da alimentação escolar. Esse modelo já é adotado em diversas redes de ensino pelo país, com resultados positivos na melhoria da higiene, controle das porções, apresentação dos alimentos e aceitação das refeições pelos alunos. Além disso, contribui para o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade das crianças quanto à alimentação saudável. A iniciativa poderá ser implementada de forma gradual, iniciando em caráter experimental em uma ou mais escolas, sendo posteriormente ampliada conforme a avaliação da Secretaria de Educação e disponibilidade orçamentária. Trata-se de medida simples, de baixo custo e grande impacto que reforça o compromisso do município com a qualidade da merenda escolar e o bem-estar dos estudantes. Diante do exposto, solicito ao Poder Executivo Municipal que avalie a proposta e, sendo possível, adote as providências necessárias para a execução desse projeto nas escolas da rede pública de Terra de Areia. Por essas razões, apresentamos Essa proposição, certos de sua relevância e grande impacto positivo na qualidade da saúde oferecida à população de Terra de Areia. Terra de Areia, 17 de outubro de 2025. Mônica de Souza, vereadora Partido Progressista, Câmara Municipal de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de informação número 16 de 2025. Autores, bancada progressista. Entrada 17 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado às secretarias de competentes o seguinte pedido de informação sobre o ano de 2025. Item 1, cardápio da merenda escolar por escola. Item 2, relatório que foi servido por escola. Item 3, identificação dos fornecedores dos alimentos servidos, bem como cópia dos contratos de fornecimento. Item 4, relatórios de controle de qualidade do quando da entrega dos alimentos pelos fornecedores. Item 5, notas fiscais e empenhos de compras dos alimentos usados na confecção da merenda. Item 6, quantidade consumida por dia e por turno escolar, por escola. Justificativa. O presente requerimento tem como finalidade obter informações detalhadas sobre o fornecimento da merenda escolar no município, discriminadas por escola, a fim de garantir a transparência e o acompanhamento efetivo da aplicação dos recursos públicos destinados à alimentação dos alunos da rede municipal. Solicitam-se dados referentes ao cardápio escolar de cada unidade, relatórios que foi efetivamente servido, identificação dos fornecedores e vigência dos contratos, bem como os relatórios de controle de qualidade, notas fiscais, empenhos das compras e quantidade de alimentos consumida por dia e por turno. Essas informações são fundamentais para que o Poder Legislativo exerça seu papel fiscalizador, assegurando que a alimentação escolar seja oferecida com qualidade nutricional, regularidade e respeito às normas do Programa Nacional da Alimentação Escolar. PNAE. A merenda é um direito das crianças, é um dever do poder público, sendo indispensável garantir que os recursos destinados a ela estejam sendo aplicados corretamente e que o serviço prestado atenda aos padrões adequados de saúde e dignidade. Terra de Areia, 17 de outubro de 2025, bancada progressista. José Schneider, Márcia Ferrari, Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência número 31 de 2025. Autores, bancada progressista. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado à secretaria competente o pedido de providência. Item 1. Solicitamos a realização de manutenção na rua Laurindo Peroni, tendo em vista que a pavimentação apresenta diversos pontos danificados com buracos e trechos onde há ausência de pedras. Item 2, instalação do quebra-mola já solicitado. Justificativa. A presente solicitação tem como finalidade atender a uma demanda da comunidade residente na rua Laurindo Peroni, que vem enfrentando dificuldades em razão das condições precárias da pavimentação. O local apresenta diversos pontos danificados com buracos e trechos sem pedras, o que compromete o tráfego de veículos e pedestres, além de causar riscos de acidentes e prejuízos aos moradores. Além disso, reforça-se o pedido de instalação do quebra-molas, já anteriormente solicitado em 31 de janeiro de 2025. Medida necessária para aumentar a segurança viária e reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pela via, especialmente em trechos próximos a residências e locais de grande circulação. A execução desses serviços é essencial para melhorar as condições de mobilidade, garantir segurança aos usuários e atender uma reivindicação antiga da população local. Segue fotos em anexo. Terra de Areia, 17 de outubro de 2025. Bancada progressista. José Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, comunicado. Eu, vereador presidente Manuel Pedro de Andrade, na qualidade de vereador deste município, comunico que, de acordo com o artigo 110, inciso 4º, do regimento interno desta Casa Legislativa, irei me ausentar da sessão ordinária dia 20 de outubro de 2024, devido à missão oficial da Câmara em viagem a Brasília, Distrito Federal, do dia 20 de 10 de 2025 a 24 de 10 de 2025. Manuel Pedro de Andrade, vereador presidente. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, comunicado número 11 de 2025. Na qualidade de presidente do Legislativo Municipal, venho por meio deste comunicar que a sessão ordinária do dia 27 de 10 de 2025 será realizada no dia 29 de 10 de 2025, às 19 horas, devido ao ponto facultativo referente ao dia do funcionário público. O expediente do Legislativo será das 8 horas às 11h30, das 13h30 até o término da sessão ordinária. Terra de Areia, 16 de outubro de 2025. Manuel Pedro de Andrade, presidente. Resolução de mesa. Fica estabelecido ponto facultativo no Poder Legislativo de Terra de Areia. Artigo 1º. Fica estabelecido ponto facultativo no dia 27 de outubro do corrente ano, devido ao dia do 28 de outubro de 2025 a ser dia do funcionário público. Inciso 1º. A Comissão de Orçamento e Finanças se reunirá na quarta-feira às 13h30. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia, em 16 de outubro de 2025. Manuel Pedro de Andrade, presidente. Márcio Ferrari, vice-presidente. Elisete Ferreira, primeiro secretário. José Schneider, segundo secretário. Ministério Público do Trabalho. Ofício número 280290 de 2025. Porto Alegre, 14 de outubro de 2025. Assunto: audiência pública sobre empregabilidade LGBTI+. Pá, promo 00171-2024-04-0001. Prezado senhor, o Ministério Público do Trabalhador, MPT, pelas Procuradoras do Trabalho, signatárias, nos autos do PA Promo 00171-2024-04-0001, convida este órgão a participar da audiência pública a ser realizada no dia 27 de outubro de 2025, a partir das 13h30, para tratar de estímulo à empregabilidade da população LGBTI+. Trata-se de iniciativa que visa debater de forma ampla e democrática a inclusão de pessoas LGBTI+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais intersexuais e pessoas com identidade de gênero não conforme no mercado de trabalho como iniciativa essencial para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. A diversidade sexual é de gênero, é uma característica intrínseca da sociedade contemporânea e a promoção da inclusão no mercado de trabalho não é apenas uma questão de respeito aos direitos humanos, mas também de benefício econômico, social e moral. O ato ocorrerá em formato presencial no auditório da Prefeitura de Capão da Canoa, no endereço Avenida Paraguaçu, 1881, 4º andar, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. A entrada será pelo subsolo garagem, que fica nos fundos do prédio, a partir das 13 horas e 30 minutos do dia 27 de outubro de 2025. Pedimos, por gentileza, a confirmação. Convite para audiência pública sobre o Plano Estadual de Fertilizantes. Cumprimentando cordialmente, temos a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da audiência pública promovida pela Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a ser realizada no município de Porto Alegre por proposição do deputado estadual Paparico Bach, no dia 30 de outubro, quarta-feira, às 14 horas, no local da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, Praça Professor Saint Pastos, número 125, Cidade Baixa, Porto Alegre. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, Ofício e Gabinete, número 237/2025, Terra de Areia, 16 de outubro de 2025. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 2932 de 2025. Sem mais oportunidade, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Diogo Franco de Souza, Prefeito Municipal em exercício. Érico Continha, Presidente.
Gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão no nosso plenário hoje e fazer uma menção especial às terrareenses que fazem parte do grupo das Curicas Empoderadas, que representam o nosso município. Até está com uma faixa aí, né, vereadores, ali, ó. Elas representam o nosso município, né, nas políticas referente à saúde, em especial, estiveram representando essa semana aí a gente num evento referente ao Outubro Rosa, a luta contra o câncer de mama. Gostaríamos de parabenizá-las, dizer que nós estamos aqui comprometidos com as políticas públicas do nosso município, agradecer a vocês por fazerem dessa bandeira a bandeira da saúde do nosso município. O quão importante é que as mulheres se conscientizem de fazerem seus exames periódicos, de ir atrás de tratamento, porque o câncer de mama tem cura, sim, tem cura. Ele precisa ser cuidado, precisa ser combatido. E vocês dão um grande exemplo para a nossa sociedade, e a gente teve o privilégio de ver o depoimento de algumas de vocês, né, nas redes sociais, o quão importante que é. Até para relatar, né, vereadores, esse grupo começou em 2019, se não me engano, desde 2019, tem tido esse grupo, ele conta com mais de 30 integrantes atualmente, fora os outros que estão vindo aos poucos, né. O quão importante também é que a gente possa criar junto ao município, junto ao legislativo e executivo, políticas públicas de interação. São depoimentos, são trocas de informações, que pode ajudar muito. E a importância disso, porque eu procurei saber um pouco mais, até estudar um pouco, né, vereadores? De cada 8 mulheres, uma tem câncer de mama, né? 8 para uma. Então, isso dá 12,5%. Quer dizer que é grande o índice, não é pequeno. Então, mas nós temos, junto ao SUS, junto ao nosso sistema de saúde, nós temos meios para detectar isso. Eu acho que o principal nesse momento, que é a intenção do governo municipal, que é a intenção do nosso sistema de saúde do nosso país, é conscientizar de que procure recurso e o quanto antes. E o outubro é a marca, mas todo dia, todo o mês, todo o ano é a hora de fazer o seu autoexame, de fazer o diagnóstico para poder tratar isso. Então gostaríamos aqui do Legislativo de agradecer e parabenizar vocês por estarem levando o nome do município, por estarem levando um afago a tantas e tantas mulheres que precisam de uma voz, de um conselho para dizer, estamos juntas e o câncer de mama tem cura. Obrigado, senhores. Nesse momento, não havendo nenhum orador escrito, eu passo a palavra aos senhores líderes de bancada. Algum líder querendo fazer uso da palavra?
Passa a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a líder de bancada do Progressistas, vereadora Mônica.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores. Hoje estamos com a casa um pouquinho desfalcada, né? Nós estamos aqui, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham de casa, né? Fazer uma passagem, uma fala breve, mas dizer o quanto a bancada progressista se orgulha, senhor presidente, de vê-lo sentado em nossa cadeira. Sabemos da sua competência, responsabilidade, isso é a democracia, exercício da democracia, né? E para, né, também fazer uma menção à família, né, que é muito bacana aqui do senhor presidente acompanhando, a gente fica feliz, né? E reforçar a fala do presidente, né, quando eu trouxe aí a questão do Outubro Rosa, né, muito bem dita. Se escolher um mês, né, se escolhe um mês de outubro para fazer menção ao Outubro Rosa. E porque precisa ser lembrado, né, ele precisa ser lembrado, mas dizer para as mulheres e todas as mulheres, né, se não puder o outubro, escolha o próximo mês, dê-se de presente no dia do seu aniversário o cuidado, né, o autocuidado, né. Eu tenho, chega no final do ano, meu aniversário é no final do ano, é em dezembro, e eu me dou de presente esse, de aniversário isso, né, o autocuidado. Então, reforçar como mulher aqui, representando vocês aqui, sendo voz de vocês mulheres, dizer que nós precisamos fazer o autoexame, se tocar, conversar uma com a outra, levar a informação à mãe, à vizinha, à amiga, a importância que é do diagnóstico precoce, né? Nós sabemos, né, Lúcia? Estávamos juntos, né? Quando tudo iniciou há muitos anos atrás, lá em 2006, 2007. Né? E a gente sabe o quanto fez diferença, né? E hoje tu tá aqui lindamente representando a causa e eu fico até emocionada, porque eu sei o que tu passei, porque convivia contigo e trabalhávamos juntos. Então, eu fico muito feliz, né, de ver aqui, ver todas as outras aqui e dizer que a importância do autocuidado, do autoexame, de detectar no início não só o, né, o toque na mama, mas o preventivo também, né? Que a gente precisa fazer regularmente, uma vez por ano. E quando a gente vê, vai sendo atropelado o tempo, a correria, né? Eu digo porque eu passo por isso. E quando a gente vê, já se passou mais um ano e daqui a pouco tu não fez. Por isso que escolha um mês. Talvez não o mês de outubro, né? A Secretaria, o Ministério da Saúde, optou por o mês de outubro para fazer essa menção, mas daqui a pouco tu não consegue, mas se deixe presente isso no mês do seu aniversário, que eu acho que é extremamente importante, né? Na sexta-feira eu fui até a Secretaria da Saúde, até conversar com a secretária, e fazer menção a isso mesmo, que a gente estava vendo findar o mês e sentindo falta de algum movimento relacionado a Outubro Rosa, a prevenção, a grupos que a gente pudesse conversar, que pudesse levar, né, a uma palestra, alguma situação. E então até a vereadora Regiane fez menção aí no próximo sábado, né, que vai ter um movimento bem legal que une já o mês de outubro e o mês de novembro com o Novembro Azul, que faz referência aos homens também, que precisam ter esse autocuidado, né? Que é a questão do câncer de próstata. Então, bem legal, acho que vai ser um sábado bem legal, assim, vamos ter ecografias, né? Vamos ter lá ecografistas para fazer ecografia nas mulheres. Eu questiono ela, mas nós vamos ter. As mulheres precisam estar levando a requisição, já deve. E se eu não tiver requisição? Eu cheguei lá e acho que eu preciso. Vai ter um médico que vai poder fazer, expedir a requisição ali e tu também fazer a ecografia. Mas daqui a pouco não deu tempo, porque é das 7 da manhã a 1 da tarde, serão agendados para essas ecografias serem feitas depois. Então, assim, nós vamos ter um dia para esse autocuidado também disponibilizado pela saúde. Então, fica o convite para todas as mulheres, né, que vão até lá, então tire esse sábado, se dê de presente, vão fazer lá os exames, terá palestra também com o doutor, tem optometrista, né, vai ter cardiologista também, altos exames e tudo. Então aí fica, achei muito legal, não só para as mulheres, mas para os senhores homens também. A gente merece, vocês merecem, todos merecemos. O nosso corpo é o templo mais sagrado, né, é ele. Então, assim, a gente às vezes peca na correria do dia a dia, porque a gente é mãe, a gente cuida do outro, cuida do filho, cuida da mãe, cuida do pai, cuida do irmão, e às vezes a gente não cuida da gente. É função, né? A mulher tem uma característica muito forte do cuidar, né? É nosso cuidar. Só que é muito engraçado que a gente é o cuidar do outro, né? E às vezes não é o cuidar de si. Só que se nós não estivermos bem, nós não conseguimos cuidar do outro. E é essa conscientização que a gente precisa ter, né, da importância de se cuidar para estar bem, para cuidar dos seus, das pessoas que estão à nossa volta, né? Então eu queria dizer que parabenizar essas mulheres guerreiras que estão aqui, dizer que no próximo ano me convidem, que quero estar indo a Porto Alegre com vocês, que saíram na RBS. A gente fica muito feliz, né, da causa, da bandeira, que é forte, e que a nossa terra de areia está sendo muito bem representada. Dizer que nós estamos aqui, tem, acredito, né, vozes das mulheres, também temos aí a vereadora Elisete, temos a vereadora Mara, e o que vocês precisarem, nós nos colocamos à disposição, né? Também, fazer menção também que nós tivemos um projeto muito bacana que entrou na casa na semana passada, que foi o projeto das PICs, né, de políticas de incentivo aí de cuidados integrativos, que achei muito legal. Dizer que não foi proposto, não está vindo a plenário, né? Ficou nas comissões aí que o presidente então segurou para uma questão de parecer jurídico, mas dizer que a bancada antecipa aí a proposta e dizer para vocês que a gente é sim favorável, né? E encaminha o voto para aprovação, que é um projeto lindamente encaminhado pela vereadora Elisete. Também fazer menção, né, já trazendo algumas outras, é que nós também aí protocolamos aí alguns dias, está em tramitação, a abertura da Comissão da Mulher, né, vereadora Elisete, que queremos ter, e fazer do espaço legislativo uma casa também das mulheres, da representatividade feminina, da gente discutir políticas públicas aqui dentro também, ser um espaço de palestra, que o legislativo sirva desse espaço para as mulheres. Então, aí, estamos criando aí, vamos, se Deus quiser, será aprovado com o aval dos nobres colegas, né, a Comissão Permanente das Mulheres, e que a gente possa também ter um espaço de discussão e palestra aqui num dado momento. No mais era isso, agradecer a oportunidade, né, e deixar o convite aí, dizer que não deixem de se cuidar. Eu acho que esse é o caminho para a mulher, principalmente, que corre toda a vida, é o caminho mais justo, né, e necessário para que ela esteja bem para cuidar dos demais. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada e muito obrigada.
A palavra continua à disposição do líder do MDB. Não querendo fazer uso da palavra, Então, passamos de imediato para a ordem do dia. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 64 de 2025. Ementa: altera o artigo 1º da Lei Municipal 2904 de 17 de junho de 2025. Alguém querendo discutir o projeto? Ninguém querendo discutir? Coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos então agora para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 10 minutos.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Elisete.
Uma boa noite a todos e a todas, aos que nos assistem também aí através da live. Em nome do presidente aqui da casa, cumprimento a todos. E é um grande prazer, é um imenso prazer estar aqui então com o grupo das meninas Curicas Empoderadas. E também sabemos que temos o grupo das Vitoriosas. É um grande prazer ver toda essa manifestação em prol aí de algumas meninas que já tiveram o tratamento, outras continuam, e algumas delas também já tiveram a cura. Então, faço aqui também das minhas palavras, as dos colegas aqui, do Márcio, da Mônica, enfim, de todos nós, que é essa busca que nós devemos ter enquanto prevenção. Porque a cura existe, né, como temos aqui testemunhos, mas temos que nos prevenir e ter os cuidados. Eu vou trazer algum relato aqui para vocês que peguei com a nossa colega também representante, a Val, a Eni, que deu início, né, lá em 2019, a Zélia, por essa caminhada, por essa busca, por esse esclarecimento em relação ao câncer de mama e também coloco aqui, né, em relação aos preventivos. Claro que durante a pandemia ali deu aquela parada, né, anos de 2020, 21 e 22, mas que 2023, 24 e agora esse ano retornou com a força total aí no domingo, né, ontem, com 20 vitoriosos, e as Curicas Empoderadas, as representantes e mais algumas pessoas, sim, representando o nosso município ali na capital, em Porto Alegre. Onde, do ano passado para cá, também viemos a contar com a Janaína, né? Então, estão a Zélia, a Janaína, a Val, as participantes lá que deu início com a Eni. Também fica aqui o nosso agradecimento a todas, em primeiro lugar, que motivou todo esse acontecimento, e ao nosso executivo, que desde então sempre foram parceiros, né? E ao nosso motorista, então, que acompanhou todas vocês, o Stefano. Também quero deixar um recadinho em relação ao Outubro Rosa, aos cuidados, à prevenção, e Novembro Azul, que ocorre, então, no sábado seguinte, ou do dia 25, aonde vai acontecer aqui, no 24 horas, todos os atendimentos, das 7 da manhã, deixa eu só confirmar uma, é isso, vereadora Mônica, das 7 da manhã, 1 da tarde, e ali vamos ter as palestras, né, do autocuidado, as prevenções, as dicas, orientações, onde já falamos aqui reforçando sobre o preventivo, ecografia de próstata, a pressão marada e também os testes rápidos, a aferição de pressão arterial, de glicemia. E depois também temos o bem-estar e serviços extras. Ali no 24 horas tem as massagens, maquiagem, limpeza de pele, corte de cabelo. E também um stand de primeiros socorros. Então, quanta coisa boa a gente vem colocar aqui, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo e sempre dando continuidade a um trabalho. Também, gurias, que aqui já se fazem presente aí, das vitoriosas, das coristas empoderadas, daquelas nossas colegas que já vinham fazendo parte das práticas integrativas e complementares em saúde. Aqui nós já temos um grupo, né, gurias, que estavam sendo atendidos nos postos lá do ESF do Arroio Bonito e do ESF da Sanga Funda. Esse grupo se compunha por homens e mulheres. E nós já foi lido esse projeto de lei aqui na casa. Todos vocês conhecem aí a nossa colega que trazia essa terapia integrativa para nós, que é a Grazi, enquanto a nossa técnica de enfermagem, hoje a nossa assessora aqui da casa. E o que acontece? Esse projeto ele veio para as nossas comissões da sexta e, como é de ordem corriqueira da casa, vamos dizer assim, a gente sempre depende de alguns pareceres jurídicos para normatizar, enfim, ficar dentro dos parâmetros do município. Acreditamos nós que esse projeto será aprovado na próxima comissão, que é na sexta, e depois é a da terça, porque a da segunda, que é da quarta, que é em função do feriado da segunda, essa aprovação vai acabar acontecendo na quarta do dia 29. Então, também fica aqui o nosso convite para todos e todas que participaram vir prestigiar a casa aprovando um projeto muito importante para a saúde. E os que não participaram também depois a vir a conhecer de todo esse projeto aqui, o qual estamos falando. Fica aqui os meus agradecimentos, né, do quanto estamos engrandecidos aí pela causa de ontem, passamos na RBS e Terra de Areia aí popularmente conhecido. A Lúcia, até brinquei com ela, né? Eu tô vendo a Lúcia, acho que desde quarta, quinta, sexta, no domingo, né, Lúcia? Bastante envolvida. Bastante corrido, né? Isso é bacana, assim, é contagiante, né, para todos nós. E esperamos que esse público masculino também venha a se juntar a todo esse calor humano aí no dia 25, no próximo sábado, ali no nosso 24 horas para cuidados e prevenção e orientações em relação a Outubro Rosa e Novembro Azul. Era isso que tinha para o momento, presidente. São essas as minhas contribuições e uma boa noite a todos.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Mas alguém gostaria de fazer o uso da palavra?
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra ao vereador Josué, por até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que se fazem presente nessa casa, nessa noite, sejam todas muito bem-vindas. Né, então, parabenizar essa mulherada, né, pela movimentação, pelo movimento, né, pelo cuidado, por incentivar o incentivo, né, que levam as outras mulheres a se cuidarem também, né, a informação, e representam todas as mulheres, na verdade, do nosso município aí, principalmente, né? Parabenizar todos vocês. Venho também a essa casa, né, fazer uso da tribuna, falar um pouquinho sobre os pedidos de providência que protocolamos, bancada progressista, na rua Laurindo Peroni. Né, a gente já havia feito esse pedido em janeiro, né, vereadora Mônica e vereador Márcio? Lá em janeiro a gente fez um pedido protocolado de um quebra-mola no final ali da Laurindo Peroni, um local de muito movimento, inclusive temos ali um salão comunitário, temos uma igreja logo à frente e também temos um salão comunitário que também é usado para fazer missas da Igreja Católica, né? Então é um ponto de bastante movimento, onde os motoristas ali não estão costumando respeitar o limite de velocidade. A gente fez esse pedido lá atrás para evitar acidentes que vêm acontecendo com bastante frequência na nossa cidade. Eu penso que a gente não precisa deixar acontecer as coisas para a gente depois sair na correria para fazer e colocar quebra-mola, redutor de velocidade, o que for que tenha que ser instalado naquele local. Mas acredito eu, pelo relato dos vizinhos e pessoas que moram na redondeza do bairro ali, teria que ser um quebra-mola. Tive uma conversa hoje mesmo ainda com o Negão, responsável pelo trânsito na nossa cidade, e a explicação que ele me deu é que o quebra-mola que a gente tem hoje disponível, no momento, não pode ser instalado em cima do PAVS. Então, teríamos que ver uma outra possibilidade, né, talvez de fazer ali um levante no próprio PAVS, ou de adquirir um outro quebra-mola que a gente possa instalar naquele local. Nós estamos aqui simplesmente fazendo um alerta, um pedido, né, que é a comunidade, que é a população, que nos questiona do porquê de tanta demora para ser colocado um simples quebra-mola numa rua, onde inclusive já teve acidente, já teve carro saindo da pista, da estrada, já teve carro batendo nos muros, invadindo casas, um local onde tem bastante movimento de crianças, e a gente precisa se atentar a essas coisas antes que o pior aconteça. Precisamos agir, e espero, e vamos cobrar isso, né, vereadora Mônica, para que seja colocado o quanto antes, efetuado esse quebra-mola lá no final da Laurindo Peroni. Também passando por lá na Laurindo Peroni, pude presenciar, e foi mais um dos pedidos que a gente fez, a questão das bocas de bueiro, né, das bocas de lobo ali, bastante danificadas, a AVS, né, com um desnível muito grande. Inclusive já foi feito um conserto lá, colocaram terra, colocaram brita, colocaram algum material que não adianta, não resolve o problema. Ali realmente tem que partir para uma solução mais firme. Temos que, sei lá, abrir e mexer um pouquinho mais no local, ver o do porquê que está tendo essa, né, esse sumiço da própria areia. Acredito eu que é a areia que está sumindo de baixo, que está baixando para a VS. Mas, enfim, já é uma rua, a Laurindo Peroni é uma rua estreita. Aí a gente acaba tendo uma danificação na boca de um bueiro, já não pode passar na beirada, um carro tem que parar para o outro passar. Aí se tem outros carros estacionados, fica difícil o trânsito naquele local. Também temos um problema sério que vem acontecendo há muito tempo na nossa cidade, que é a questão da Corsã iniciar o trabalho e não deixar concluído. E isso nós temos que tomar providência. Nós não podemos achar que isso acaba sendo normal na nossa cidade. A gente acaba fazendo um trabalho de pavimentar as ruas e aí vem a Corsã, simplesmente vai lá, abre, mexe para fazer um encanamento, para ligar água para alguém e simplesmente deixa uma cratera no meio da rua e o nosso município vai se acostumando e achando que isso é normal. Isso não é normal, porque eles são pagos para deixar do jeito que eles mexeram. Só que eu acho que precisa um pouquinho mais de incidência na cobrança. Precisamos cobrar com um pouquinho mais de incidência, porque senão vamos achando que é normal e daqui a pouquinho nós estamos com ruas calçadas e estamos andando no meio dos buracos de novo. Então eu acho que nós temos que tomar decisões, temos que fazer, temos que cobrar mais. Ah, Josué, mas não é do município. é a Corsã que tem que fazer justamente o que é que cabe a nós, então, cobrar da Corsã. Nós temos que ir para cima da Corsã para cobrar da Corsã para que seja concluído o trabalho. Porque o morador paga eles para deixar do jeito que eles fizeram. Existe uma taxa que é cobrada do morador para fazer a ligação da água, que é para realmente colocar a pavimentação no local novamente. Também estive passando pelo prédio das 6 salas novamente essa semana, e ali eu peço a atenção de todos, principalmente do executivo. Nós temos com aquele prédio há muitos anos parado, crianças com falta de vaga para nossas crianças estudarem. Aquele prédio está em fase de restauração, está em reforma, um prédio que nunca foi inaugurado, na verdade, mas que já sofreu vários roubos, vários furtos. Ele está em prazo de conclusão. O que acontece? Já fizeram lá novamente, arrebentaram as paredes, o encanamento, a parte da hidráulica já estava concluída, arrebentaram as paredes para tirar os registros de água. O que a empresa fez? Estava lá, levaram portas e janelas para serem instaladas, agora está na fase de instalação de portas e janelas. A empresa colocou segurança para ficar lá de noite, só que tem um porém, essa segurança vai ficar lá até o momento da instalação, porque até que é instalado é problema da empresa. Quando que terminar a instalação, que for entregue o prédio, e aí a minha preocupação é problema nosso, do município. E eu espero que nós tomamos, desde já, precauções, porque já me parece que é a terceira vez que foi instalado portas e janelas naquele prédio e foram furtados. É dinheiro nosso, é dinheiro de todos nós. E as crianças não conseguem ter aquele prédio de uso para estudo. Então, nós precisamos nos atentar a essas coisas, se precisar contratar segurança, guarda, alguma coisa, mas a gente precisa começar a agir para quando chegar no momento de entrega da obra, nós não deixar o prédio se acabar novamente. Tá, gente? Então, são cuidados que a gente precisa ter para que as coisas... A gente consegue dar para nossas crianças um bom colégio, um bom estudo. Não adianta ter o prédio lá. Já faz muitos anos ainda não conseguimos inaugurar e daqui a pouquinho ele vai entrar pelo mesmo caminho. Então, eu peço muita atenção nessa questão aí também. Senhor presidente, minhas considerações eram essas nessa noite. Meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Passo os trabalhos à primeira secretária, a vereadora Elisete, vou fazer uso da palavra.
Fico com a palavra, presidente.
Senhora presidente, vereadora Elisete, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras presentes no plenário, também os que estão nos assistindo pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Nosso grande compromisso como vereadores, como pessoas públicas, é lutar para que os nossos direitos como cidadãos possam ser aplicados. E essa é a nossa grande luta sempre. Dizer aos colegas aí que são um pouco mais jovens na jornada, né? Esse é o meu 5º mandato. Dizer que a preocupação é contínua. É contínua. Hoje eu estou no Legislativo, mas já estive na Secretaria de Saúde e acompanhei muito de perto, senhoras, essa luta de vocês, essa luta das mulheres, essas políticas públicas necessárias para conseguir conscientizar e levar saúde para as pessoas. E essa é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade. E vocês citaram aqui, e aí eu quero dizer o seguinte, as mulheres, a gente tem que parabenizar cada vez mais. Porque nós, homens, geralmente temos receio de ir procurar o atendimento. É incrível, gente. incrível que isso aconteça, mas acontece e muito. As mulheres conseguem, têm uma facilidade maior de admitir, de se conscientizar, de ir atrás, mas o homem é um pouco mais relutante. Quero falar isso porque, inclusive, conversando com a Lúcia, eu disse para a Lúcia, Lúcia, quão importante é os depoimentos que vocês dão, porque esses depoimentos podem encorajar as pessoas no tratamento. O quão importante é, como eu falei antes, dizer para a pessoa, não acabou o mundo, não acabou a tua vida. Na verdade, tu, conseguindo diagnosticar cedo, te tratar, está dando mais uma chance para a tua vida, mais uma chance para as pessoas que tu ama junto. Então, tu não tem que lutar só por ti, tu tem que lutar pela tua família, pelas pessoas que te amam, pelos teus amigos, Lúcia. E eu acompanho há muito tempo a tua rotina, né? A Mana, acompanhei há pouco tempo atrás, a rotina da Mana, da dificuldade, é um tratamento aqui, uma ida aqui, uma ida lá. É desgastante? É. Mas se a gente quer valorizar o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida, para com os nossos, nós temos que procurar esse atendimento, nós temos que procurar esse reconhecimento junto à Secretaria de Saúde, junto aos órgãos públicos que estão dando esse auxílio. São coisas simples, né? Uma tomografia, uma mamografia, né? É um exame simples. E muitas vezes eles também são relutantes. O exame de próstata para os homens não é o fim do mundo, minha gente. Não é mesmo. Aqueles que não querem fazer com o exame de toque, mas podem fazer um pouco mais cedo até, pelo próprio exame de sangue. Mas aquelas pessoas, eu vou dizer assim, já como foi citado pela Elisete e pela Mônica, que ali o Novembro Azul, né? Aquelas pessoas que têm histórico familiar de algum desses tipos de doença, procurem mais cedo o atendimento. Procurem mais cedo as investigações. E as pessoas às vezes esquecem, né, Lúcia? A gente trabalhou junto. A nossa função principal do nosso ESF. O ESF não é um posto de saúde. ESF é uma estratégia de saúde da família. É um local de prevenção. Os ESF são feitos para isso. O propósito do ESF, nós temos o PIN, nós temos os agentes de saúde. Para quê? Para diagnosticar problemas, para prevenir problemas. E isso depende de nós. E esses depoimentos, essa luta de vocês, o não ter medo de se expor, que é o principal. Pegando já um gancho, que a gente aprende na vida da gente, né? A gente vai amadurecendo, é para isso que a gente vive também, né? Para amadurecer, e creio eu, que para melhorar, né? A gente sempre procura melhorar. E eu tenho feito isso na minha vida. Vou dizer para vocês assim, ó, se vocês olharem ali para trás, aí, ou para o ladinho ali, tem um menininho ali que... Se entrou. Que veio me prestigiar hoje, né? Veio ver o papai, ele com a minha esposa. Tá bom. E os amigos aqui da Câmara sabem da luta que também é, porque ele tem o transtorno do espectro. É, não é uma doença, é um transtorno, mas que vai precisar do nosso cuidado todo dia. E essa também é uma luta da gente aqui. Procurar desenvolver políticas públicas e condições de igualdade para tratar da saúde de todos. Porque mesmo que as pessoas digam, o que tu faz da tua parte? Eu contribuo com os meus impostos, eu contribuo com a minha participação na sociedade e vou à luta junto. E aí eu quero frisar novamente a questão de não ter medo de se expor. Eu não estou expondo meu filho. Eu estou mostrando que assim como ele, há uma gama enorme de crianças, de jovens e adolescentes que precisam do nosso apoio. Precisam do poder público para poder dar qualidade de vida. E é essa frase que eu quero deixar para vocês todos. Qualidade de vida. É isso que a gente tem que lutar. E no meio, né, a gente sabe que, frisei até uns dias atrás, no meio de uma política muitas vezes traiçoeira, uma política que a gente olha realmente para o lado político, principalmente para os lados da nossa capital, Brasília, né? A gente vê tanta coisa errada acontecendo. Mas se aqueles que não têm vergonha, que têm coragem de empunhar a sua bandeira, de exigir os seus direitos, não se calarem, nós conseguimos, com pequenos gestos, ter qualidade de vida. Então, agradecer a minha esposa Karine, ao meu filho Pietro, que vieram me prestigiar hoje, né? Até porque se está hoje, estou ocupando o cargo de presidente, né? do Legislativo, primeira vez nos meus 5 anos de mandato, né? Eu acho que uma bagagem, um conhecimento, e eu acho que capacidade para isso eu sempre tive. Mas as oportunidades aparecem na vida da gente nos momentos certos. Espero estar representando bem a nossa comunidade, independente de qualquer partido, de qualquer outro segmento, seja ele religioso, cultural, enfim, eu estou aqui para representar a todos. E como presidente, nós temos as nossas normas, nossos regimentos, nossas regras. Espero conduzir os trabalhos sempre que for convocado, com muita seriedade, com muita responsabilidade e honestidade. E que a gente possa realmente, vereadores, construir sempre o melhor para o nosso município. Obrigado pela oportunidade, era isso. Obrigado a todos, uma boa noite.
Devolvo as palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra?
Questão de ordem, presidente. Só aqui quebrar um pouco um protocolo. As curicas empoderadas, elas trouxeram uma faixa. Nós tivemos aqui o privilégio de ver, se for, né, possível, elas se colocarem aqui na frente aqui da nossa câmera, né, para mostrar também para a nossa... né, para a nossa comunidade que está nos assistindo. Tem a vantagem também de quem filma vai ficar ali gravado eternamente. E também não usei a fala hoje na tribuna, mas seria, eu acho que, de extrema importância para a nossa comunidade colocar a palavra à disposição, se for da vontade de vocês também, né, usar a nossa tribuna para falar daquilo que vocês vivenciaram e o exemplo de vida de vocês. Então, eu peço aqui ao presidente que coloque a tribuna à disposição também dessas mulheres que tenho certeza que a fala delas inspirará muitas, muitas outras mulheres, e qualquer vereador aqui poderia falar, mas você sim tem o direito de falar, e é esse o meu pedido aqui. Obrigado, presidente.
Bem, vereador Pedro, nós já conversamos, a nossa assessoria aí já entrou em contato com elas antes ali, depois de encerrada a sessão, inclusive a gente gostaria de tirar uma foto com todas vocês, importantíssimo a gente relatar a presença de vocês, como manifestei. Realmente em caráter de exceção, né, porque nós temos um ritual, como eu falei antes aqui, mas eu coloco à disposição, se alguma de vocês quiserem fazer um breve relato de até uns 5 minutos aqui, a gente colocaria à disposição de vocês, se alguém quiser, a gente abre esse espaço, que é importantíssimo, principalmente como a gente citou antes, né, esse é o mês especial, é o mês do Outubro Rosa, de que nós temos como incumbência levar a nossa palavra para todas as mulheres. Então, o microfone está à disposição, aí você pode usar aqui o microfone já de antemão aí, quem quer. Algumas de vocês querendo falar, o microfone está ali à disposição. Vocês querem falar? Só baixa ali.
Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Lúcia Lima e moro em Terra de Areias, desde que eu nasci, e sou lá da comunidade da Boa Vista. Então, eu enfrentei um câncer 2 vezes. E não foi fácil, é muito difícil. Quando você recebe um diagnóstico que você tem um câncer, você se sente perdido, porque parece assim que tudo acabou naquele momento. Mas não é bem assim. A gente tem que lutar por nós, como disse o vereador Márcio, a vereadora Mônica, a Elisete, e também temos que lutar pela nossa família, por aqueles que amamos. Eu só tenho a agradecer ao meu marido, aos meus filhos e a todos os meus amigos que sempre estiveram me apoiando nos dois momentos que eu passei. Um dos momentos eu estava dentro da fábrica de calçados, a Mônica sabe, e a segunda vez eu estava no município como agente de saúde. Então não foi fácil, mas graças a Deus eu tive apoio. Porque quando a gente faz os nossos exames, e a gente faz os exames certinho todos os anos, a gente não está procurando doença, mas a gente está se cuidando. A gente tem que se amar. Então, a gente fazendo uma mamografia, a gente faz a ecografia e ali a gente vê. Quem vem de família que já teve problema de câncer, deve sim procurar. Procurar fazer os exames tudo certinho para ter o seu diagnóstico e também ter o seu tratamento. Eu hoje estou aqui, estou com meus 59 anos, com a graça de Deus, com saúde, acabei de fazer meus exames a semana passada, está tudo bem, graças a Deus. E digo assim, ó, façam seus exames, não só no Outubro Rosa, mas durante todo o ano, de janeiro a dezembro, porque a gente tem que fazer os exames, sempre, porque a gente tem que se precaver e temos que nos cuidar. E eu e as meninas aqui fomos a Porto Alegre ontem, fizemos a nossa caminhada. Eu com elas é o quarto ano que eu estou indo, mas lá na caminhada eu vou há 11 anos já, que foi uma glória que eu ganhei do Senhor. E eu acho assim que eu indo lá e também dando meu depoimento, como o Márcio viu, eu também estou encorajando as outras mulheres que não têm coragem de enfrentar essa batalha. E somos uma vitoriosa. Quero agradecer também ao seu Oswaldo, que nos doou o ônibus, ao Stefano, que dirigiu até lá. E foi um dia maravilhoso. Passamos hoje no RBS por 3 vezes. Então, estivemos lá representando o nosso município, Terra de Areia. E também a todas aquelas mulheres que não têm coragem de enfrentar a doença. A gente não pode se abalar, a gente tem que enfrentar a doença. Muito obrigada a todos.
Eu ainda não vou encerrar a sessão, eu convido que todos os vereadores se postem aqui ao lado aqui para a gente deixar registrado na filmagem, também para que a gente possa tirar uma foto, né, porque nada mais justo que a gente participar e também levar isso, né, nas redes sociais aí da Câmara aí.